a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, nossos votos de muita paz. Hoje nós temos a alegria, a oportunidade de refletirmos um pouco mais em torno do nosso Evangelho, do nosso Senhor Jesus, este Evangelho que nos ilumina, que nos esclarece, que nos auxilia nos vários momentos de nossas vidas. Nós, antes de iniciarmos as nossas reflexões, gostaríamos de convidar a todos para que pudéssemos fazer uma oração, elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, de infinito amor e de infinita bondade, rogando a Ele que nos auxilie, que nos ajude, que nos ampare em nossos pensamentos, que nos dê forças, coragem, paciência e resignação. Convidamos a todos para meditarmos na presença de Jesus entre nós, do seu amor, da sua paz, da sua luz, para que envolva toda a humanidade, encarnados e desencarnados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, da prática de todo o mal, porque seu reino é o poder, é a glória, hoje e sempre. Queridos ouvintes, amigos da Rádio Brasil Espírita, nós temos uma lição valiosa, excepcionalmente profunda, que encontra-se no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec intitula este capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo. Traz a lição de Jesus, intitulada O Mandamento Maior, quando o Mestre amado nos diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. E nós temos, acrescentando à passagem de Jesus, a lição do Mestre amado quando diz assim: fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Essas duas passagens, a primeira, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas, encontra-se no livro, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem, encontra-se no livro de São Lucas, no capítulo 6, no versículo 31. Depois destas mensagens, Jesus também ensina, através de uma história que foi contada por ele, para que nós pudéssemos assimilar o valor do amor, deste amor que tem uma abrangência infinita na vida de todos nós, considerando que Deus é amor, que Ele nos ama infinitamente. O nosso Senhor Jesus propôs a seguinte lição para nós: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: meu servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas, desde então, no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará. Se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido encontra cada um de vós. São Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Vejam, queridos amigos, esta lição, que é praticamente uma sequência do capítulo anterior do Evangelho, quando nós temos Jesus a nos ensinar sobre bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, fazendo-nos perceber que o perdão das ofensas, a indulgência para com as falhas alheias é uma realidade que nós precisamos aprender a colocar em prática. Sim, a colocar em prática, porque amar os nossos irmãos, amar o próximo, implica também em sermos pacientes, em perdoarmos, implica em esquecermos as ofensas e em ajudar para que o outro também seja amparado, para que o outro também receba o que nós gostaríamos de receber, a misericórdia do nosso Pai Criador. Por isso, o amor é abrangente. Ele nos ajuda a perceber a necessidade de fazermos o bem, de não prejudicarmos a ninguém, de fazermos o melhor que estiver ao nosso alcance em todas as áreas de nossas vidas. O amor é aquele momento, é aquela força que nós temos, que se amplia quando colocamos em prática, que se desenvolve, porque temos vontade de exercitar essa força, esse sentimento, do mesmo jeito que gostaríamos de ser amados, que gostaríamos de ser perdoados. Allan Kardec, ele nos explica que amar ao próximo como a si mesmo requer que nós façamos para o outro o que nós gostaríamos que fizessem para nós. O contrário também acontece, não fazermos para o outro o que não gostaríamos que fizesse para todos nós. Agora, agirmos para com o próximo do jeito que gostaríamos que agissem conosco é compreender o valor da caridade, esse dever que nós temos uns para com os outros. Mas nós precisamos entender que, para termos uma ideia sobre a aplicação do amor ao próximo como a si mesmo, é necessário ter referências, ter parâmetros. E um parâmetro muito seguro é entendermos que precisamos exercitar sempre a benevolência, o devotamento, a indulgência, que significa compreensão das faltas alheias, na mesma proporção que gostaríamos que agissem conosco. Quantas vezes erramos? Muitas. Quantas vezes nos equivocamos? Falhamos várias vezes. Por isso nós precisamos da compreensão, precisamos do perdão dos demais, daqueles que estão à nossa volta. porque somos ainda seres falhos, imperfeitos. Nós erramos, porém, à medida que nós vamos compreendendo que precisamos nos corrigir e que precisamos agir com indulgência, com compreensão, com benevolência, nós vamos construindo dentro de nós uma relativa felicidade, aquela do dever bem cumprido. Nós precisamos separar o que é amor ao próximo como a si mesmo do egoísmo. O egoísmo, infelizmente, ele vê aquele que é egoísta, ele vê apenas a si mesmo nas situações que lhe acontecem. Ele não consegue enxergar o lugar que aquela outra pessoa está ocupando, vivendo, atravessando. E ele não consegue perceber a necessidade que o outro também tem. Então, o egoísta, por pensar apenas em si mesmo, por amar apenas a si mesmo, precisa melhorar-se neste aspecto. Ele precisa adotar uma conduta semelhante ao que Jesus propôs para todos nós. Que conduta é essa? Quando o Mestre disse: "O reino dos céus é semelhante a um senhor que chamou seus servos para prestar contas. Um deles devia 10.000 talentos. Esse servo se ajoelha, pede perdão e o senhor perdoa, e ele volta para o ambiente onde ele se encontra e cobra de um outro colega, de uma outra pessoa, servo desse senhor também, alguns dinheiros que este devia para ele. Acontece que na cobrança ele foi implacável, porque ou a pessoa ou este servo pagá-lo-ia, ou ele seria colocado em prisão, receberia uma condenação ali, naquele momento. Os outros servos que viram o que estava acontecendo ficaram muito impressionados, voltaram e contaram para o senhor o que havia acontecido. Este senhor chama de volta este servo e diz para ele assim: "Eu perdoei as tuas dívidas. No entanto, você agiu cobrando impiedosamente alguém que devia para você. Agora, eu vou lançá-lo nas sombras, né? Nos sofrimentos dos juízes, para que você possa ficar ali até pagar o último centavo da dívida." Pois bem, conta a parábola dita por Jesus, que este senhor, num primeiro momento, usou de misericórdia para com seu servo. Porque Deus é misericórdia. Acontece que nós, seus filhos ainda imperfeitos, não conseguimos ainda praticar a misericórdia. Nós ainda entendemos que a forma correta de ajustes ou de justiça seja ainda no modelo daquele servo que ameaçou o colega de trabalho à prisão. Então, diz a parábola que Deus, ou seja, o Senhor, passa a reagir, a agir com energia, com autoridade, com firmeza, colocando aquele servo num ambiente em que ele teria que ali pagar toda a sua dívida. aquela que anteriormente havia sido perdoada por ele. Pois bem, Jesus nos ensina muito com esta parábola. Como o próprio Mestre amado nos diz, Deus usa de misericórdia para com todos nós. Nós precisamos, por nossa vez, aprendermos a usar essa misericórdia, a sermos indulgentes, benevolentes, a compreendermos o próximo, a praticarmos o amor, praticando a caridade, cumprindo com o nosso dever, o dever de filhos de Deus. Assim, nós temos aqui na lição da parábola uma importante reflexão. Estamos agindo conforme gostaríamos que agissem conosco? Estamos procurando nos melhorar, aperfeiçoar o que em nós ainda está imperfeito? Estamos procurando melhorar a cada dia a forma como nós pensamos, os nossos sentimentos? Procuramos ajudar as pessoas que estão à nossa volta, sejam elas quem forem? Estamos trabalhando em nós mesmos este amor ao próximo de uma forma disciplinada e contínua? Porque a lei de amor em nossas vidas é fundamental, porque o amor resume todas as lições de Jesus, nos diz os Espíritos neste capítulo. Nós estamos aqui na Terra para aperfeiçoar a nossa alma, transformar instintos em sentimentos, abandonarmos o egoísmo e o orgulho, adquirirmos mais humildade, mais benevolência, mais indulgência. Nós estamos aqui na Terra aprendendo muito devagar essas lições de amor, porque o amor é uma força, é uma força superior, divina, que nós temos em nós. Cada um de nós apresentamos de forma latente este sentimento. É necessário desenvolvê-lo com bastante fé, com bastante coragem, com bastante confiança em Deus. Precisamos perceber que Jesus é o exemplo maior de amor. O Mestre amado nos ama desde antes de nós conhecê-lo como espíritos que somos. Jesus nos acompanha, nos instrui, nos orienta de mil formas. Ele está atento ao nosso progresso individual e coletivo. Compreende os nossos erros e as nossas dificuldades, procurando nos corrigir, nos reeducar e nos consolar. Temos em Jesus estes exemplos de amor em inúmeras experiências e situações que vamos adquirindo nas existências, mas sempre como referência o nosso Senhor Jesus. Vamos então aprender a amar como Jesus nos amou, a perdoar como Jesus nos perdoou. Vamos confiar em suas palavras, em seus exemplos, em suas lições, em seus gestos vamos confiar em nosso Senhor Jesus. Agradecemos aqui a bondade dos queridos amigos que nos ouvem através da Rádio Brasil Espírita, deixando para todos os nossos votos de muita paz, de muita luz e de muito amor em todos os nossos corações.
Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.